Nem todas as pessoas têm tendência para se recordar dos próprios sonhos. E quando a pessoa não tem essa tendência, ela não deve ser forçada a fazer isso. Porque se essa situação for forçada, se ela começar a insistir muito para recordar dos sonhos, pode advir um cansaço cerebral. As células cerebrais podem se cansar. E aí a pessoa poderá ter insônia continuamente. Mas quando a gente faz um estudo a respeito dos sonhos e quando a gente procura despertar para este assunto, nem sempre é para a gente abrir uma porta para isto acontecer, mas é para a gente se informar a respeito disso, ver este assunto com mais familiaridade, com mais aproximação. E assim ficar tranquilo com respeito a esse assunto, esta vida que nós temos durante o sono, que nós temos durante a noite. É muito importante a gente estar tranquilo perante esse assunto, porque parece que o mais importante de tudo é o sono profundo, é aquele trecho da noite que dura alguns minutos, que dura poucos minutos. Mas aquilo é o mais importante de tudo. Então, se a gente conseguir, através de uma atitude correta durante o dia, de uma atitude de inofensividade, uma atitude de não crítica, uma atitude de não julgamento, ausência de expectativa, de ausência de ambição, se nós conseguirmos cultivar isso, nós vamos ver que temos um sono tranquilo e vamos ver que o nosso sono profundo vai ser realmente restaurador. Os sonhos, que são aquele período que vai desde o momento em que o corpo adormece até o momento em que a gente chega no sono profundo, aquele é o período dos sonhos. Depois, no sono profundo, não há sonhos, e este é o período mais importante de todos. Depois a volta do sono profundo para a consciência de desperto, durante esta volta também existem sonhos. Existem três pontos dos quais nós custamos muito a nos libertar enquanto estamos despertos. Estes três pontos são nós termos a ilusão de que existe o tempo e de que existe o espaço. Isto é muito difícil a gente se libertar disso, mas num estágio mais avançado da evolução a gente consegue. O outro ponto que a gente trabalha para dele se libertar é a consciência do eu pessoal. É esse ego humano que está sempre na frente das coisas. Isto é aquele ego que sofre, que quer, que não quer, que prefere, que discute. Este ponto também é uma meta a gente superar isso. E o terceiro ponto são as nossas ideias e os nossos condicionamentos sobre a sexualidade. Isto é, esta ideia de que a gente é homem, que o outro é mulher e todos os problemas da sexualidade que não são temas deste curso, mas que é o terceiro ponto que é preciso muito trabalho para a gente se libertar deles na vida encarnada. E é exatamente quando a gente está no sono profundo, naqueles minutos, é que a gente consegue estar completamente livre desses três pontos. Durante os sonhos, a gente não está livre. Durante a vida de vigília, a gente tem isto presente. Mas quando a gente está no sono profundo, a gente lá dentro está livre do tempo e do espaço, está livre do eu pessoal, a gente ali dentro está livre de ser personalidade e a gente está livre de toda influência e de todo condicionamento a respeito de sexualidade. Então o sono profundo é da maior importância porque é exatamente quando a gente está livre dessas três coisas é que a gente adquire a energia para continuar vivendo sobre a Terra e para continuar desenvolvendo a própria parte energética. Então, quando a gente perde a noção do tempo e do espaço durante o sono profundo, é naquele momento que a gente recebe a energia para renovar a mente no dia seguinte. Quando a gente volta do sono, a mente está renovada. E ela foi renovada porque nós passamos alguns instantes no sono profundo e livres do tempo e do espaço. Nós ficamos como numa eternidade que é impossível conceber, onde o tempo não passa, o espaço não existe, e é daqueles momentos que a gente traz a renovação da mente, quando acorda. Naqueles momentos nos quais a gente perde a consciência do eu pessoal, de ser a personalidade, é dali que a gente traz a possibilidade de rejuvenescimento de todas as células, dos corpos, físico, emocional e mental. Então a gente normalmente acorda de um sono rejuvenescido, acorda de um sono restaurado, porque durante aqueles momentos a gente se esqueceu que era um ego humano. A gente perdeu a consciência de que era um ego, que era uma pessoa, que era uma personalidade. E da perda da consciência da própria sexualidade, que a gente também tem ali no sono profundo, a gente traz a regeneração de todo o sistema energético. Então o sono profundo é uma coisa realmente vital, e isto é muito importante ser cultivado. Se a gente não conseguir um sono profundo, um sono total, inconsciente, durante alguns minutos, em cada 24 horas, se a gente não conseguir isso, a gente com o tempo não vai tendo mais uma boa circulação do sangue, por exemplo. E a gente com o tempo deixa de digerir bem a comida. O sistema circulatório e o sistema digestivo passa a apresentar falhas por falta desse sono profundo. Do ponto de vista mental, a gente com o tempo deixará de ver as coisas com clareza ou perderá a capacidade de ver as coisas claramente, se não houver este sono profundo. De forma que a gente considera o sono profundo, aquele no qual não existe sonho nenhum, no qual não existe consciência de nada, nós consideramos isso uma coisa sagrada e uma coisa básica na vida humana. De forma que o estudo dos sonhos não deve agitar o indivíduo a tal ponto que ele perca o interesse por não sonhar. Então isso deve ficar muito claro. Quando o corpo físico dorme e a nossa consciência se retira do corpo físico, do corpo etérico, eventualmente também do corpo astral, quando isto acontece, há algumas horas em que normalmente existem sonhos, que são exatamente as nossas experiências, as experiências da nossa consciência nesses outros níveis. E pelo menos durante 2 horas por noite, a gente tem essas experiências nos outros níveis. Mas se essas experiências não ficam registradas no cérebro físico, isso não deve ser um motivo de agitação e nem um motivo de ansiedade. Porque senão nós prejudicamos o que é mais importante, que são aqueles poucos momentos de sono profundo para o qual a gente deve ir com toda tranquilidade, com toda confiança, não importa o que é registrado e o que não é registrado no meio do caminho, naquelas zonas intermediárias. Então, com essa premissa, a gente vai começar a ver a vida de sonhos e vamos começar a ver os vários tipos de sonhos que nós poderemos ter e como a gente ficar diante destes sonhos. Mas, sem ficar ansioso, se por acaso não tem o hábito de registrar os sonhos, de sonhar. Isto é, sonhar a gente sonha sempre, porque o sonho é a nossa experiência nos outros níveis. Mas é o registro do que acontece, é que nem sempre a gente consegue. Mas com um certo treinamento e com um amor por esse processo, essa capacidade de registrar os sonhos vem. Nós chamamos de sonhos normais, os sonhos comuns, todos aqueles sonhos que são produtos da nossa vida de desejos. Todos nós estamos encarnados num corpo emocional e esse corpo emocional tem uma secreção que se chama desejos, que a gente chama de desejos. E esta vida de desejos, que é uma vida do emocional principalmente, ela determina muitas categorias de sonhos. E esses são os sonhos comuns, são os sonhos normais de uma pessoa desta época. Então nós vamos ver alguns tipos de sonhos normais que nós todos temos e depois vamos chegar num outro tipo de sonho, que não é sonho da vida de desejos exatamente, mas que são mensagens, expressões ou que são guianças que vêm do nosso eu superior, que vem de níveis transpessoais, além da personalidade. Esses sonhos comuns, eles todos são produzidos pela nossa vida de desejo. E quando se trata desses sonhos normais, com um pouco de prática, de análise desses sonhos, nós podemos ajudar muito uma pessoa. Mas para o outro tipo de sonho, é necessário muito mais do que uma análise. É necessário muito mais do que uma dedução. É necessário muito mais do que experiência mesmo de vida ou experiência de análise. Para o tipo de sonho que é uma manifestação da alma do indivíduo, embora uma manifestação relativa, para esse tipo de sonho é necessário um outro conhecimento. E é muito importante a gente não interferir na vida onírica de um outro, principalmente quando ele está tendo um tipo de sonho que exige de nós uma capacidade intuitiva profunda. Então, para aqueles que estão interessados no estudo dos próprios sonhos, devem ter cautela quando falam com o outro a respeito dos sonhos do outro. Porque qualquer interferência nesse sentido e qualquer ideia errada que se dê para o outro, isto karmicamente reverte numa falta de clareza perante os próprios sonhos. E karmicamente a gente fica impossibilitado de compreender isso claramente. Então, vamos ver primeiro essa nossa vida de desejos que redunda nos sonhos. Nos sonhos normais, nesses sonhos que normalmente a gente tem. E que a gente pode analisar com base na experiência humana, ou com base em cultura, com base em conhecimento do outro indivíduo, etc. Então, em primeiro lugar, é a nossa própria vida de desejos, o nosso desejo humano, que pode determinar um sonho desses sonhos normais, desses sonhos comuns. Vou dar um exemplo. Uma pessoa tem um desejo, consciente ou não, de compreender, de estar bem, em paz, de estar harmoniosa com a própria família. Ela tem este desejo consciente ou inconscientemente. Então, este desejo pode determinar um tipo de sonho. E eu vou descrever o tipo de sonho que este desejo humano determinou. Então, esta pessoa, com esta intenção de ser harmoniosa com seus familiares, ela sonhou que a mãe estava com outros dois irmãos dentro de uma proteção, uma espécie de uma proteção meio vitrificada ou coisa parecida. E no sonho, o pai estava fora daquilo, não estava ali dentro daquela mesma redoma. E ela, que era o outro membro da família, estava destacado daquilo como um observador. Então, o desejo dela fez com que viesse esse sonho, que lhe deixou claro: olha, a sua mãe e aqueles dois filhos são um processo, o seu pai é outro processo e você é um processo diferente. Percebe que o sonho é muito útil. O sonho vem explicar algo que ela, no fundo, estava precisando saber. Uma coisa também que os sonhos normais podem revelar são os nossos desejos em vidas passadas também, os nossos desejos muito antigos. E normalmente esses desejos muito antigos manifestam sonhos que não são ambientados na vida presente. Esses sonhos são ambientados nos tempos em que o desejo existia de uma maneira muito forte. Eu posso partilhar um sonho desses. Eu tinha contato durante muitos anos com uma criatura muito evoluída, com a qual eu tive um envolvimento afetivo numa vida anterior. E eu não sabia desse envolvimento afetivo numa vida anterior. O que eu conhecia do relacionamento era um relacionamento muito elevado nesta vida. Mas um dia eu sonhei, sem nunca ter esperado isso e sem nunca ter pensado nisso, eu sonhei que eu estava num ambiente do ano 1400, entre 1400 e 1500, numa certa parte da Europa. E eu sabia que era aquele ambiente naquela época, porque eu também já tinha viajado por aquela cidade, que hoje é uma cidade em ruínas, mas eu já tinha viajado por ali, então eu identifiquei logo. Só que no sonho, tudo aquilo que eram ruínas, eram coisas inteiras, eram como a cidade, como o lugar naquele tempo. E eu então, no sonho, vivi uma série de experiências dentro daqueles lugares, e inclusive indo a lugares que existiam naquele tempo, e sentindo as emoções que não eram desta vida, como se não fosse eu que estivesse sentindo aquilo. Então, o meu desejo, ou melhor, os meus desejos, os meus sentimentos emocionais, numa vida passada, mesmo distante, pode produzir um sonho hoje, fabricar um sonho. Uma outra parte da vida de desejos que pode fabricar um desses sonhos que normalmente a gente tem é a vida astral ou a vida emocional de toda a humanidade. Desde o começo, existe a humanidade como um todo teve uma vida emocional, uma vida astral. E isso pode ser, de uma certa forma, assumido por nós, que somos um indivíduo da humanidade, e nós podemos, de repente, ter um sonho que foi produzido pelo desejo da humanidade toda, ou por uma emoção, ou por uma situação da humanidade toda. Eu conheci uma pessoa que foi visitar uma cidade do litoral de São Paulo, que parece que é muito antiga geologicamente e não se sabe o que se deu ali em épocas passadas, em eras passadas. E quando esta pessoa chegou neste lugar, ela teve uma experiência entre sonho e entre desperta, de que ela abriu a janela do hotel onde ela estava hospedada ali, e quando ela abriu a janela, ela viu uma cena antediluviana, com os animais antediluvianos, uma perfeita cena antediluviana, como se fosse realmente a realidade deste momento. E isso era o desejo de tantas pessoas que estudam essas coisas, que pesquisam essas coisas, né, que vivem atrás desses dados, o desejo de todas essas pessoas no mundo todo, que cria uma cena antediluviana, cria uma cena perfeita, o desejo de querer saber o que se passou naquela época. Então esta cena fica perfeitamente criada no corpo astral da humanidade e nós podemos entrar ali. E aquilo pode determinar um sonho para nós. E esse também é um outro tipo de sonho comum, fabricado pelos desejos. E um outro tipo de desejo que nos leva a sonhar e a ter sonhos até muito interessantes para o nosso próprio estudo, é o desejo que nós temos de nos libertar das nossas limitações. Então, este é um tipo de desejo muito positivo. Quando a gente deseja ficar liberto das próprias limitações, das próprias coisas pequenas, das próprias coisas humanas, isso dá um tipo de sonho muito positivo, como esse que eu vou contar. Uma pessoa estava num grande conflito no seu ambiente de trabalho, a ponto dela não estar mais suportando trabalhar ali. Isso era um problema de personalidade, naturalmente, né? Não é nenhum problema importante. Mas ela estava quase impossibilitada de continuar trabalhando ali. E, por outro lado, ela sabia que ela tinha que trabalhar ali, porque, karmicamente, ela tinha ainda muitas coisas que serem resolvidas, inclusive através daquele trabalho. Mas ela não ficou nesse nível de conflito, não. Ela, um dia, se dispôs mesmo a se libertar desse conflito. Então, o desejo que ela teve de se libertar disso produziu um sonho assim. Ela sonhou que estava no seu ambiente de trabalho e em volta estavam acontecendo todas as coisas costumeiras que a irritavam muito. Mas de repente foi como se o foco daquilo tudo fosse concentrado nas três gavetas da escrivaninha onde ela trabalhava. Então as três gavetas da escrivaninha ficaram muito salientes e ela percebeu perfeitamente que as gavetas estavam em desordem e de repente a segunda gaveta veio assim na direção dela, a segunda gaveta se abriu. Ela viu que estava em desordem através da mesa, porque o espaço lá é diferente, a gente pode ver através das coisas. Então ela viu que as três gavetas estavam em desordem e que a segunda se abria. Então isso queria dizer, olha, a desordem está em você, nos seus três níveis, no físico, no emocional e no mental. E você tem que colocar em ordem esses três níveis. Comece pelo emocional, que é o segundo. Comece pela gavetinha do emocional, que é aquela que está precisando mais de ordem. Então o problema não era sair dali, o problema não era arranjar outro emprego, o problema não era estudar profundamente a situação kármica, o problema era colocar em ordem os seus três veículos, o físico, o emocional e o mental. Mas qualquer tipo de sonho que você tenha, seja um sonho produto de desejo da humanidade, produto de desejo seu, produto de desejo de evoluir como esse das gavetas, diante de qualquer tipo de manifestação, de qualquer tipo de experiência, a gente deve estar igualmente agradecido. Então, é melhor não ficar colocando valores nessas coisas, porque, veja, qualquer um desses sonhos que foram descritos, todos eles têm um imenso valor para as pessoas que os tiveram. E estão tendo um valor imenso para nós aqui, que precisamos ordenar estas coisas na nossa mente. Então, o valor é aquele que ele tem para você, naquele momento. Não é por ser da alma, ou do corpo, ou de antes do dilúvio. Ele tem um valor sempre. Mas tem um valor para aquele que está vendo ali um valor. E se a gente fica agradecido diante de tudo isso, tudo tem valor e tudo serve. E a atitude perante as coisas é mais ou menos parecida. Mesmo quando você começa a fazer uma análise em se tratando de um sonho humano, né? Como se fosse uma história em quadrinhos, você pode analisar. Mesmo você fazendo aquilo, você pode estar com a atitude correta, com a mesma atitude de quando você está esperando pelo insight, porque sem o insight não vem a luz. Pode as duas coisas ser feitas com a mesma atitude? Você pode usar uma capacidade de análise completamente desapegado dela. Esses sonhos da vida de desejos, eles são muito bons porque, com o tempo, nós vamos vendo que isso tudo, no fundo, fica fechado num círculo humano, né? Que isso tudo é a vida humana, são essas coisas que nos tolhem de ter uma verdadeira expressão criativa através da vida de sonhos. Se a gente tiver essa disposição, A gente vai se libertando aos poucos da própria vida de desejos. E em vez de ficar condicionado pelos próprios desejos, a gente já passa a ter uma vida onírica, uma vida de sonho, já controlada e condicionada, mas por um desejo mais elevado, que a gente não chama mais de desejo, mas chama de vontade da alma. Então aí, tanto a nossa vida de desperto evolui, quanto a nossa vida de sono ou de sonho evolui também. Porque a gente vai se libertando daquele desejo humano e vai se abrindo à vontade da alma. E aí muda a qualidade do sono, do sonho e da vida de desperto também, principalmente. Existem três processos para a gente ficar lúcido, né, diante desses fatos, dessas coisas. O primeiro processo é a gente se autoanalisar, procurar viver as coisas da infância, da adolescência, analisar isso. E isso é uma coisa que no trabalho espiritual não se usa. Esse método não é usado quando se trata de um trabalho espiritual. Esse método não é usado porque cada vez que a gente desentranha uma coisa do passado e fala naquilo e se lembra daquilo e coloca aquilo e entra em contato com aquilo, na realidade equivale a reviver tudo aquilo. Se nós aqui começássemos, não num workshop, cada um contar a sua vida e dizer o que aconteceu na infância e o que a mãe fez, o que o pai fez e o que ele sente pelos avós, isto não é o trabalho espiritual. Porque cada vez que isto acontece, a gente reconstrói toda aquela situação e a gente revive tudo aquilo. É como um não sair do lugar. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente esteja fazendo isso para superar isso, só no fato da gente se lembrar, falar para o outro, reconstruir, já coloca tudo em movimento. E a gente começa, de uma certa forma, a reviver tudo aquilo. Então, isto não é um processo que se use na psicologia espiritual. Os processos que se usa na psicologia espiritual são os outros dois. É o segundo processo e o terceiro. O segundo processo é a gente colocar o indivíduo numa vida criativa, numa vida organizada e numa vida criativa. É o indivíduo deixar de viver para ele, então ele muda de vida. Ele sai de uma certa disciplina de vida e entra numa vida altruísta, e entra num esquema de vida altruísta. Isso faz com que essa vida subjetiva e essa vida onírica também aflore com uma qualidade diferente. Então, neste segundo método, que a gente se colocar numa vida altruísta e deixar todo o resto que viveu até aquele momento como se não tivesse existido, isto é uma forma da gente trabalhar esta vida interior e de colocá-la nos sonhos. E aos poucos, a vida de desejos vai desaparecendo dos sonhos para surgir a outra, para surgir a vida da vontade superior. E o terceiro método que a gente usa também é ajudar o indivíduo a se lembrar que ele é uma alma, que ele é um ser espiritual, e ajudá-lo a ele mesmo invocar as energias desta alma, ele invocar a presença dessa alma em todos os seus atos. Esse é o terceiro método, para que isso possa acontecer. E para que haja um desenvolvimento tanto da vida desperta quanto da vida onírica do indivíduo. Quando nós trabalhamos com esses sonhos, que são não só a vida de desejos, mas quando trabalhamos também com outro tipo que nós vamos ver, não é muito bom a gente considerar um sonho isoladamente. Porque muitas vezes o indivíduo tem vários sonhos, sonhos muito diferentes, de diferentes qualidades, sonhos de diferentes níveis, e o esclarecimento de algum ponto, ele está revelado parcialmente em cada um desses sonhos. Então, Em certos casos, nós temos que fazer uma síntese de vários sonhos do indivíduo para perceber uma coisa realmente importante. Então, principalmente quando o indivíduo sonha normalmente, para ajudá-lo ou para ele se ajudar, ele deveria ver estes sonhos no conjunto, porque às vezes num sonho anterior está uma chave para a compreensão de um sonho atual, de um sonho de hoje. Ou um sonho de hoje vai ser completamente claro no futuro, através de um sonho que vem amanhã. Então, sem ficar condicionado por esta série de fatores, mas ter presente que a vida é uma só e que num sonho pode estar a chave para muitos outros. Quando a gente fica consciente de que estes sonhos se dão em continuidade também, começa a acontecer um processo muito interessante. Nós com isso admitimos mentalmente que a vida é uma coisa contínua, que não existe isso de um sonho acabar e amanhã eu ter outro sonho. Isto é uma aparência. A minha vida continuou de um sonho para outro. Ela tem aparências diferentes. Mas não existe eu dormindo, eu acordado, eu vivo, eu morto. Eu devo trabalhar no sentido de aceitar ou de refletir sobre essa continuidade da vida, essa continuidade da consciência. Então, na vida de sonhos, começa a acontecer uma coisa muito interessante. Pode acontecer que eu tenha um sonho, e porque eu já estou com isso preparado, eu posso acordar, depois tornar a dormir, e aquele sonho continuar, aquele mesmo sonho continuar. E isto pode ser útil, pode ser útil. Eu conheci um caso de alguém que teve um sonho que era muito importante para essa pessoa. Este sonho era da maior importância para esclarecer muitas coisas da evolução dela. Então ela sonhou que chegou nesta estação, que ia fazer uma viagem, e ela percebeu que se tratava de uma viagem interior que ia começar naquele momento, que ia ser o sucessivo desenvolvimento interior dela. Então, para que ela ficasse bem atenta ao que ia acontecer naquele sonho dali para diante, imagine, ela acordou. Ela acordou e, acordada, ela teve plena consciência de que aquele sonho era importante e que aquele sonho dizia muitas coisas para ela. Então, a consciência da importância daquela mensagem desceu para todos os níveis, até o físico, porque ela acordou e tomou consciência que ali estava acontecendo uma coisa muito importante, que ela ficasse muito atenta. Felizmente, não houve nenhum envolvimento, nenhuma ansiedade. A pessoa registrou isso, escreveu isso, tomou nota de tudo o que aconteceu naquele pedaço e tornou a dormir. Tornou a dormir e imediatamente o sonho continuou. O embarque, o que aconteceu dentro do vagão. Mas aí ela já sabia em todos os níveis que aquilo era muito importante. E a segunda parte do sonho, que não veio imediatamente, mas veio depois desse intervalo, dessa tomada de consciência, foi muito rica. Porque aí cada detalhe que aconteceu ali ajudou-a a ver muitas coisas futuras inclusive. E essa capacidade de ter esta continuidade, que pode ser muito útil, isto começa quando a gente procura ver o processo como um processo só. Não é um processo que aconteceu em um sonho, e depois de dia eu tenho outro processo, e quando eu mudo de ciclo eu tenho outro processo. Não, o processo é um só, desde o começo, que tem várias fases. E se eu me habituo com isso, eu vou ter mais facilidade de ligar todas as peças que podem aparecer nesse mundo de sonho. E também nós não deveríamos nos deixar levar pelas associações que as nossas mentes fazem. Muitas vezes nós sonhamos com uma coisa e começamos a fazer associações com coisas que a gente sabe, com experiências anteriores, comparações. Se um sonho significou isso para mim, então significa também para o outro. E nós já vimos aqui que não é assim. Então é preciso uma liberdade muito grande, é preciso uma disponibilidade para diante de cada sonho. É como se a gente estivesse tendo o primeiro sonho da vida. E como se a gente estivesse começando o processo naquela hora. Não deixar nenhum elemento se introduzir ali para ofuscar. A não ser quando está fazendo um trabalho puramente analítico, então o trabalho é exatamente ficar fazendo, mas isso não é o trabalho que nós estamos fazendo, não é o trabalho que nós estamos buscando.
E se a gente sonha, acorda e cria uma ansiedade naquele sonho, provavelmente a gente não vai voltar a sonhar, porque a gente cria um bloqueio.
Você criou um bloqueio. A ansiedade é a primeira coisa a ser tirada. E quando a mente entende isso, é bom que a mente entenda o bloqueio que a ansiedade, que a expectativa cria. Porque quando a mente percebe isso, a mente entra no processo e ajuda a personalidade a se libertar de ansiedade, porque é a pessoa mesmo que tem que fazer isso, né? E a mente ajuda muito. Porque quando a mente entendeu claramente, mesmo que a pessoa ainda fique ansiosa, mesmo que a pessoa ainda faça isso, ela fica um pouco espectadora daquilo, ela já vai se desligando, ela já vai se destacando, porque a mente já entendeu claramente o valor de você não ter ansiedade nenhuma e de você não criar nenhuma expectativa por nada.